o ruído.
Fala pessoal do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Caio em mais um áudio de abertura para um programa nosso. Dessa vez, a gente está entrevistando uma professora da Psico, lá da USP. Eu não participei do episódio. Quem participou foi o Bons e uma amiga dele lá de Santos, que chama Adriana. A entrevista foi muito legal, gostei muito do resultado dela. Cabe um elogio a essa nossa convidada, que tem uma dicção e um tom de voz muito fácil, muito claro de se entender. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para entender o áudio dela, apesar de a gente ter gravado presencialmente com um microfone não tão bom quanto os dos headsets que a gente usa para gravar à distância. Eu vou reforçar uma citação que ela faz ao longo do cast, rapidinho, que eu acho que o texto que ela cita da Hannah Arendt, A Crise na Educação, é muito bom, vale a pena conferir, mesmo quem não é da área da educação, o texto não é difícil de entender e o texto também não é comprido. Então, eu reforço a indicação da professora, ainda que não tenha sido a indicação final dela, e aqueles que quiserem podem entrar em contato, eu tenho o PDF, eu consigo disponibilizar. Além disso, vocês já devem ter visto, na semana passada saiu o nosso primeiro conselho de classe, e a edição foi do Bons. Eu gostaria de deixar uma cornetada pra ele, porque tudo que ele coloca de fundo é som de baixo, isso porque ele é baixista, mas brincadeiras à parte, ficou muito bom, eu gostei demais da edição que ele fez. E então, sem mais delongas, fiquem com o cast.
Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês, junto com o Caio, em mais um programa quinzenal do nosso podcast, tá? Hoje eu tô sem o meu companheiro de sempre, porque estou gravando de novo aqui na universidade, o Caio continua em Campinas. Mas enfim, hoje a gente tá com duas convidadas, uma para ser entrevistada aqui por nós, professora lá aqui da USP. Mas antes eu gostaria de apresentar a Adriana, grande amiga minha, se formando em psicologia pela PUC. Adriana, fala um oi pro pessoal e se apresenta.
Oi pessoal, meu nome é Adriana, sou estudante da psicologia da PUC, estou no terceiro ano e hoje eu vou entrevistar a professora Luciana, estou muito ansiosa,
mas
muito legal.
E a professora Luciana Maria Caetano, aqui do Instituto de Psicologia da USP. E antes da gente entrar no tema em si, que eu já vou falar, eu gostaria que vocês falassem sobre vocês, a sua formação acadêmica.
É um enorme prazer poder participar desse... Enorme prazer poder participar desse podcast, muito bom conhecer o Gabriel, a Adriana. E, então, eu sou professora, costumo brincar com os meus alunos que eu sou caloura na USP. Eu ingressei em 2013, como período probatório na Universidade de São Paulo é de 6 anos, então eu ainda sou caloura, estou em processo avaliativo. Mas sou professora da área de Psicologia do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia e fui formada pelo mesmo instituto. Fiz meu mestrado e meu doutorado no Instituto de Psicologia. Tive como orientadora a professora doutora Maria Tereza Costa Coelho de Souza. Todo o meu interesse no desenvolvimento da criança e do adolescente e em contextos que possam ser favoráveis ou não a esse desenvolvimento. Então, desde o meu mestrado, eu investigo família e escola como contextos de desenvolvimento moral da criança. Então, esse talvez possa ser um outro tema para uma nova conversa, quem sabe,
com certeza,
que a gente possa falar um pouco, esse nome dá até arrepio, né, moral, mas é a minha especialização, eu estudo desenvolvimento de virtudes, de caráter, dessa percepção que as crianças vão construindo ao longo de suas vidas, do conhecimento social, das normas que organizam suas condutas, das normas necessárias para que as crianças vivam de forma harmoniosa ou, talvez melhor dizer, justa, as relações entre as pessoas.
Então, a senhora já comentou um pouco sobre a atuação, a formação, mas eu queria só fazer uma pergunta assim, bem pontual, mas esteja à vontade. O que você... Eu tive a liberdade de ver o seu currículo lá, que é o que vai estar linkado na postagem e tal. O Você fez a graduação em pedagogia?
Sim.
Aqui também?
Não.
Não?
Não.
E eu queria entender o caminho. Como você chegou à conclusão? Poxa, eu fiz pedagogia, estou a fim de fazer... A minha angústia está lá na psico. Como foi isso?
Que pergunta legal, obrigada. É interessante, né? Uma pedagoga professora do Instituto de Psicologia. Realmente a minha formação inicial nem é a pedagogia... Eu sou tecnóloga têxtil, essa é a minha primeira graduação, mas naquela época eu já tinha uma formação de ensino técnico, o antigo magistério, e eu comecei a trabalhar com criança, ainda criança, então eu trabalhava como professora de conservatório, eu tocava violão clássico e criei um método para ensinar crianças pequenas a tocarem violão ainda antes de serem alfabetizadas.
Legal.
Então eu já atuava com crianças desde os meus 14 anos de idade. E, com 17 anos eu concluí a formação em ensino técnico e já passei num concurso público municipal e assumi uma sala de educação infantil. E nessa vivência, como ainda antes de ter graduação, mas nessa vivência como professora de educação infantil, as questões que sempre me chamaram muito a atenção diziam respeito aos ritmos e às regularidades de desenvolvimento das crianças. Então, eu já muito jovem comecei a perceber pela sala de aula que cada criança tinha um caminho próprio de aprendizagem, que cada criança tinha dificuldades específicas, que cada criança tinha um ritmo diferente para aprender o que quer que fosse e que havia uma relação direta entre estes aspectos do desenvolvimento infantil e suas relações com as famílias. Como professora novata, na época, eu fui trabalhar numa região de muita periferia, de periferia da cidade de Americana, a cidade onde eu nasci, e eu comecei a retomar os livros e a buscar na literatura, e aí o meu interesse por cursar a pedagogia em nível de graduação, pensando em como compreender melhor as minhas crianças, cada faixa etária, e essas histórias do seu desenvolvimento específico, a trajetória específica de cada criança e no seu desenvolvimento, e comecei então a me aproximar de teorias da psicologia, a própria teoria freudiana, a própria questão do complexo de Édipo, que era uma questão muito importante para as crianças da faixa etária, as teorias que trabalham com vínculo e a importância dessa constituição do vínculo com o professor, que é, na verdade, uma transferência do vínculo que a criança tem com a sua família. E como eu trabalhava com crianças que tinham muitos problemas familiares, o contato com a família passou a ser uma necessidade, e daí a ideia de estudar família, de estudar desenvolvimento infantil, já nasceu nesse período. Claro que a pedagogia não foi suficiente, não respondeu às minhas questões. Dentro da pedagogia, as disciplinas que mais me chamaram a atenção e que eu mais me debrucei foram as disciplinas de psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. Em seguida, eu fiz uma especialização em educação infantil, onde encontrei com a temática do desenvolvimento moral e ético da criança e com os estudos piagetianos. Segui para uma pós-graduação em psicopedagogia e, ao mesmo tempo, ingressei no mestrado. Já sempre nessa busca que não terminou, eu continuo com a mesma ansiedade, com o mesmo desejo intenso de entender mais sobre desenvolvimento infantil e as relações que acontecem entre os dois contextos privilegiados no desenvolvimento infantil, a família e a criança. E isso nunca mais terminou. Estou eu aqui fazendo pesquisas sobre essas mesmas questões até hoje.
Bom, agora voltando para o tópico, né? Escola e família. Como é que você pode definir assim pra gente o que, que seria a escola e o que, que seria a família? Como é que a gente faz essa definição? Como é que a gente lida? É como uma instituição? É como um sistema?
Eu prefiro, Adriana, que antes de que nós possamos definir, talvez, o que é escola ou o que é a instituição família, nós pensemos numa outra temática que nos conduzirá à melhor maneira que eu compreendo para definir essas questões. Uhum. Então, para mim, eu fui estudar família e escola por conta de que são essas duas entidades, pensando entidades entre aspas, que se ocupam do que a gente chama educação infantil. Então eu penso que a primeira ideia que a gente precisa definir é de fato a ideia de educação. Então, ao pensarmos que a criança, o filhote de gente, o filhote de ser humano nasce e é um dos filhotes que tem a maior necessidade de estar em contato com os representantes adultos da sua espécie, porque senão ela sequer sobrevive. E que essa criança, então eu entendo que ela precisa de um processo educativo, porque eu concebo esse ser humano que nasce, então pensando nessa perspectiva desenvolvimental, alguém que virá a se desenvolver. Então já existe um desenvolvimento pré-natal dentro da própria barriga da mãe, e depois, assim que essa criança chega à nossa sociedade, a nossa sociedade tem características específicas e cada sociedade tem a sua própria característica cultural, e este bebê necessitará, em primeira mão, de cuidados essenciais para se manter vivo, precisará ser alimentado, precisará ser trocado, e nesse momento já inicia todo um processo educativo, né? Todo um processo que auxiliará então essa criança a construir o seu desenvolvimento, que auxiliará então essa criança a inserir-se nesse grupo. O homem é um animal geneticamente social, nos explica Vallon. Então inicia esse processo. Parece que o primeiro espaço no qual essa criança se insere é o espaço que a gente chama de família, e o segundo espaço no qual essa criança se insere, esse sim um espaço mais institucionalizado, criado historicamente. Então nós temos a história da criação da escola enquanto espaço de educação formal, legitimado pela sociedade, pela cultura. Fruto, é claro, acho que nós não teríamos tempo para discutir porque é que nós chegamos a essa constituição de escola, mas existe todo um processo histórico, social e econômico que conduziu à constituição de escola.
A gente tem um programa sobre a formação da escola na história do Brasil. A história da escola no Brasil.
Perfeito.
Que vai ficar linkado na postagem. Que explica um pouco sobre a formação institucional dessa instituição, né? A formação institucional com relação ao Estado e tudo mais.
Obrigada, Gabriel. Ótimo, porque então a pessoa que quiser então compreender que a escola, tal qual nós a concebemos no Brasil, sofreu várias influências, por exemplo, da vinda dos padres jesuítas e tantas outras influências dos... da colonização portuguesa e enfim, mas entendamos então escola, tendo identificado muito bem esse processo histórico da constituição dessa entidade, entre aspas, escola, nós vamos tomar aqui o conceito de que escola é o local que, no caso brasileiro, é compulsório. A família responde se não encaminhar seus filhos à escola. Outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a família pode escolher não encaminhar a criança para a escola e fazer o que eles chamam de homeschool. Aqui não. Então, esse é um caráter muito importante para o Brasil, que as crianças aqui são obrigatoriamente, existe uma obrigatoriedade legal que elas frequentem essa instituição, que eu vou definir como o local em que elas receberão educação formal. Formal por quê? Porque ministrada por profissionais da educação, pessoas que tiveram formação específica para educar, aquilo que eu chamo de os especialistas em educação, os professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares de educação, enfim, que têm uma formação específica como educadores. Então, no Brasil, essa é uma instituição legitimada legalmente e socialmente como o local que toda criança deve acessar atualmente a partir dos 4 anos de idade e onde se procederá a educação formal dela. Inclusive, nós temos parâmetros curriculares nacionais que definem quais são os conteúdos que a escola precisa trabalhar para cada faixa etária. E toda essa dimensão, então, de políticas públicas educacionais que regulamentam essa instituição intitulada escola, que é obrigatória para as crianças brasileiras. Quando nós pensamos em família, família também tem toda uma constituição histórica. Então, a gente escuta no senso comum, não se faz mais família como antigamente. Eu acho essa uma fala até pitoresca, engraçada. Claro que não, porque o conceito de família também foi constituído e construído ao longo do tempo, também sofre influências históricas, econômicas, sociais, culturais e também acompanha toda a revolução industrial, toda a revolução tecnológica, enfim. E hoje eu gosto muito do conceito da professora Cerveny, que vai afirmar que nós não podemos falar mais sobre família, mas hoje nós temos famílias no sentido plural, porque existem inúmeras formas de ser família. E para falar de família, no comparativo com o conceito de escola, nós podemos pensar, então, família é o conjunto de pessoas que se ocupa da educação de uma nova geração, com ou sem traços consanguíneos. Não precisa necessariamente ter traços consanguíneos. E essas pessoas vão se ocupar do que a gente chama de educação informal. Porque não se tratam de profissionais da educação, de especialistas em educação. Normalmente, o que reúne uma família é um vínculo relacional, um vínculo afetivo e o interesse comum em ajudar o filhote de gente se transformar em um ser humano, ok? Então, tem um caráter daí não mais formalizado, padronizado por políticas públicas, por exemplo, e precisa ser reconhecido na sua heterogeneidade. Então, eu acho que a principal característica das famílias atuais é exatamente a heterogeneidade. Famílias reconstituídas, famílias monoparentais, famílias de pais homossexuais, famílias de pais biológicos, famílias de pais adotivos, N formas, famílias tradicionais, famílias modernas, famílias contemporâneas, N formas de famílias que coexistem hoje e que representam essas pessoas que se reúnem para ajudar alguém a crescer.
Professora, pensando agora na relação entre escola e famílias, quais são as possibilidades e os limites que você encontra nessa relação?
Os estudos acadêmicos sobre escola e família são muito recentes. Então, o tema relação escola-família na academia, então no mundo da pesquisa, no mundo da construção de conhecimento científico, é muito recente. Se nós fizermos um exemplo simples, antigamente, quando a gente diz antigamente, no tempo que eu fui aluna de educação básica, o máximo que acontecia da relação escola-família era a escola mandar o boletim para casa e a família assinava o boletim. E quando tinha algum tipo de problema, a família era chamada para uma reunião. O próprio formato de reunião de pais, em que são convidados todos os pais, para tratar do desempenho das crianças são coisas também recentes. Então, nós temos uma quantidade de estudos, principalmente no Brasil, ainda incipiente sobre a relação escola-família. E esses estudos, eles estão focados primeiro nessa primeira questão que você disse para mim, de o que é escola, o que é família, de fazer uma definição bem feita nesse sentido. Então, como você me fala, quais são as possibilidades de se pensar a relação escola-família? Elas são inúmeras. O que mais nós precisamos é de pessoas que se disponham a pensar escola e família nas mais diferentes vertentes, né? Vertente sociológica, nós temos bastante estudos de família, mas que relacionem escola e família. Então, nós temos bastante estudos sociológicos sobre a escola, sobre a família, mas que faça esse encontro das duas instituições, eles são escassos, principalmente na literatura brasileira. A gente consegue encontrar isso mais numa literatura portuguesa, numa literatura francesa, numa literatura norte-americana, mas isso dificulta a leitura brasileira, uma vez que nós temos uma constituição da instituição escola típica das políticas públicas brasileiras, uma constituição das famílias brasileiras também típica da cultura brasileira. Então, as possibilidades de estudo em relação à escola e família estão absolutamente abertas. No campo da educação, isso é mais presente. Eu acredito que a gente consiga hoje até identificar alguns autores da área da educação que têm se dedicado ao estudo da relação escola-família, como, por exemplo, Vitor Henrique Paro, como, por exemplo, professora Sizimanski, alguns nomes dos estudos da relação escola-família na área de educação. Na área de psicologia também, nós temos poucos estudos, os estudos ainda são bastante escassos no Brasil. Esqueci de citar Maria Alice Nogueira, que é uma das pioneiras dos estudos de relação escola-família. As possibilidades são muitas, porque esse tema pode se debruçar sobre aspectos curriculares, sobre os aspectos da avaliação, sobre os aspectos da disciplina, sobre os aspectos da própria reunião de pais, sobre os aspectos, inúmeros aspectos do mundo do processo educativo e sobre os aspectos psicológicos. Eu daria aí algumas dicas. Ainda, e aí já entrando na questão de limites dos estudos, a questão de preconceito que ainda permeia a subjetividade do professor e da própria família, no sentido de preconceito em relação a alguns novos formatos familiares. Então, o preconceito ainda existente com relação às famílias monoparentais, então, que é cada vez mais um número significativo no Brasil de famílias que são providas e orientadas só pela mãe, principalmente, ou só pelo pai, ou só pela avó, muitas vezes, que assuma a criação das crianças. E ainda acontece na subjetividade muitas formas de preconceito. Os limites, eu ainda diria que estão também focados a essa dimensão de estudo de caso, não é? Porque eu tenho uma relação escola-família que é a relação da escola X, que é uma escola pública, que está na periferia e que tem a professora dona Júlia, que tem uma excelente relação com as famílias dos seus alunos. Mas na mesma escola tem a professora Norma, são nomes fictícios que eu estou acabando de inventar agora só para exemplificar, que tem uma péssima relação com a família, não é? Isso tudo dentro da mesma escola. Então, esse é um dos limites, porque quando a gente pensa em relação escola-família, a gente já refletiu um pouco sobre esse papel da palavra educação. Então, para que estudar a relação escola-família? Exatamente porque é importante, porque a família e a escola vão ter que se unir pelo objetivo principal. De quem é o papel protagonista? Não é nem da escola e nem da família, mas é da criança que está sendo formada e educada por essas duas instituições ao mesmo tempo. E para que esse pobre coitado, né? Tô falando assim de um jeito pejorativo mesmo, na brincadeira, não escute A como orientação da família e X como orientação da escola, e ele fique no fogo cruzado das duas instituições, é preciso que as duas dialoguem, é preciso que as duas se relacionem. E aí vem o limite. Quando a gente pensa em relação, a primeira palavra, isso não é próprio da relação escola-família, mas é próprio de toda e qualquer relação, relação pais e filhos, relação professor e alunos, relação marido e mulher, relação de amizade, relação de intergrupos e a relação de exogrupos, relação humana é sempre permeada por conflito. Então, esse é um dos limites e uma das dificuldades para estudar a relação escola e família. Porque falou de relação escola e família, falou de conflito? Não. Falou de relação humana, falou de conflito,
certo? Então, quando você diz essa questão do estudo de caso poder ser um limite, seria essa falta de diálogo que você encontra nesses estudos entre a família e entre a escola? É isso que você sente falta?
Quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, a gente encontra livros que vão dizer assim: família e escola, encontros entre parentes ou desencontros. A gente tem muito assim, família e escola, parceiros ou adversários. Então, essa temática do conflito, ela é sempre inerente. Do meu ponto de vista, eu vejo a ideia do conflito de uma forma super positiva. Porque eu entendo que o conflito é necessário para promover parceria. Se eu penso da mesma forma e você pensa da mesma forma, então a gente nem precisaria se relacionar. A questão é que a família não pensa da mesma forma que a escola e a escola não pensa da mesma forma que a família, exatamente porque são instituições diferentes, com objetivos diferentes, com pessoas diferentes. E para elas se ajustarem, elas precisam entrar em processos de conflito para poderem negociar e chegar em um ponto de vista comum que seja favorecedor do desenvolvimento da criança. E se conflito for olhado desse ponto de vista otimista, construtivista, necessário e desencadeador de trocas de ponto de vista, ótimo. Todavia, as pesquisas mostram que, por si mesmas, as famílias e as escolas têm encontrado certa dificuldade em edificarem esse processo de conflito construtivo. Infelizmente, os conflitos acabam não por serem disparadores de bons processos de construção de diversidade, de diálogo, de projetos políticos pedagógicos constituídos com a participação da família, e a família de fato venha para a escola com pé de igualdade com o professor para dialogar em conjunto com o professor. As pesquisas mostram que a escola tende a querer a participação da família para alguns aspectos, mas bloquear a participação da família em outros aspectos. E, por sua vez, a família, ela sente a necessidade de participar da escola de aspectos que muitas vezes não lhe são oferecidos. E fica chateada e se sente tolhida em ter a participação que lhe é oferecida só em algumas dimensões, como ajudar a criança com a lição de casa, enviar o dinheiro para a PM, participar na festa junina, dar um apoio, por exemplo, ajudando a pintar a escola. Então, isso é sempre muito bem-vindo da participação da família. Mas quando a família quer, de fato, sentar e conversar sobre o currículo da escola, quando a família quer de fato sentar e conversar sobre os processos avaliativos, aí os professores tendem a se sentir um tanto quanto coagidos e a afirmarem que esse não é assunto para a família. Mas quando a gente pensa numa relação de parceria, todos os assuntos são assuntos para todos. E nesse sentido é que a gente tem o que a gente chama de uma duplicidade de diálogo, né? Então, a família quer dialogar sobre alguns temas e a escola quer dialogar sobre outros temas. Então, aí a gente já tem um conflito, entende?
Pensando assim, existe uma função da escola e da família? E se existe, qual que é?
Para com as crianças.
É, para com as crianças.
E se ela é diferente?
Sim, a gente pode dizer que existe uma função da escola e uma função da família, e ela é diferente, e a gente não pode esquecer disso. Eu complemento um pouco do que a gente discutiu a partir da definição de escola e família. Então, é claro que a escola tem uma função social e legitimada. A escola se constitui como uma instituição, como eu disse para vocês, onde é oferecida a educação formal, que tem um currículo pré-determinado e tem uma função social de transmissão do conhecimento constituído e organizado pela humanidade até aqui. Então, por exemplo, a transmissão da linguagem escrita, a linguagem oral, nós aprendemos com a família. Agora, nós não esperamos que as famílias alfabetizem as crianças. As crianças, então, chegam na escola e uma das funções primordiais da escola é a alfabetização. Então, hoje a gente ainda se preocupa com níveis surpreendentes de analfabetismo no Brasil. E a questão do analfabetismo funcional, ou seja, crianças que progridem na educação formal na escola, mas continuam analfabetas. Funcionalmente falando, o que significa isso? Elas aprenderam a ler e escrever só no tocante à decodificação, mas de fato elas não são capazes de ler um texto e interpretá-lo, tirar conclusões a partir do texto, pensar criticamente a respeito do texto. Então fica uma alfabetização incompleta, que apenas ensinou a juntar B mais A, Bá, L mais A, Lá, BA com L, A, Bala, mas não consegue entender, por exemplo, num contexto em que a palavra bala se remete à munição de uma arma e não ao doce. Entendem? Então, ler não é só decodificar, mas é também interpretar. Então, a gente tem uma discussão assim muito forte da família cobrando a escola de desempenhar de fato a sua função social, que é o mínimo, vamos dizer qual é o mínimo da função social da escola: ensinar as contas, ensinar a aritmética e ensinar a ler e escrever de forma correta. Infelizmente, nós temos notícias e os resultados dos sistemas avaliadores nacionais e internacionais mostram que a escola, fazendo uma super generalização aqui brasileira, não tem dado conta desse mínimo que é a sua função social. Isto sem nós pensarmos em todo o conhecimento geográfico, todo o conhecimento histórico, todo o conhecimento da química, da física, todo o conhecimento da gramática, todo o conhecimento das artes, todo o conhecimento de construção de linguagem corporal, todo o conhecimento de outra língua, todo o conhecimento cultural que a escola deveria e tem por função básica oferecer. Qual seria a função da família? Eu gosto muito da ideia da Hannah Arendt para a função da família. Então, a Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, ela não é uma pensadora nem da educação, nem da psicologia, nem da sociologia, ela é filósofa, né, dentro da questão de filosofia, ainda política, mas ela, no livro A Condição Humana, ela tem um capítulo que eu super indico, se chama A Crise na Educação, e ela diz que a família tem uma dupla função. uma dupla responsabilidade, que seria amar a criança a ponto de protegê-la do mundo. Essa é a primeira função. Então ela entende que a família precisa proteger a criança do mundo enquanto ela não está pronta para sair do mundo privado, que é a família, e entrar no mundo público, que é a sociedade geral. Então a família precisa proteger a criança no tempo necessário para que ela esteja pronta, para que ela se desenvolva. Os estudos de neurobiologia hoje dizem que a maturidade cerebral da espécie humana conclui-se em média entre 20 e 25 anos. Então o papel da família precisa ser desse tempo cronológico. Enquanto eu não tenho nenhuma função neurobiológica devidamente madura, é claro que eu ainda preciso ser protegido do mundo, ok? Uhum. E Hannah Arendt vai dizer que a segunda função, então, se a primeira da família é proteger a criança do mundo para que ela tenha pleno desenvolvimento, a segunda função da família, e talvez essa seja a maior responsabilidade, é proteger o mundo da criança. Ou seja, que criança é essa que você entrega para o mundo privado, né? E essa criança, ela vai oferecer o quê para a sociedade? Que tipo de pessoa ela vai ser? E eu costumo fazer uma paródia disso com a escola também, porque hoje nós precisamos entender que as crianças não vão mais para a escola por volta de 7 anos. Com toda essa transformação social e principalmente a entrada da mulher no mercado de trabalho pós-revolução industrial e tecnológica, e com toda a construção de métodos contraceptivos, com toda a história da mulher na sociedade atual, hoje, as crianças normalmente, em cidades como a de São Paulo, vão para a escola com 4 meses de idade, né?
Eu fui com 8.
Com 8 meses de idade, sim. Eu que já sou uma jovem senhora, né? Então, na década de 70, já fui para a escola com 4 anos de idade, porque a minha mãe era professora da rede estadual de ensino. Então, hoje, antigamente, nós poderíamos pensar numa mãe que ficava em casa cuidando dessas crianças. Hoje, essa tarefa, então, de proteger a criança do mundo e proteger o mundo da criança, que era uma tarefa exclusiva da família, ela precisa ser dividida com a escola, porque a família necessita da escola hoje mais cedo. E eu sou super favorável, porque sou mãe hoje e também deixo minha criança na escola e digo para vocês, com quem é melhor se você precisa trabalhar, deixar o seu filho, né? Na escola, onde estão os profissionais especialistas em educação, ou em casa com alguém que não tem nenhum tipo de formação nesse sentido. Então, quando me pedem essa orientação, eu sugiro que vá para a escola. Então, nunca foi tão urgente que escola e família falassem a mesma língua. Porque as duas fazem cada vez mais um trabalho conjunto em relação à formação e educação da criança. É claro que a função da família é auxiliar no desenvolvimento infantil, dando esse processo mesmo de manter no ninho enquanto não está pronto para voar. Só que a escola é exatamente esse lugar que a família confia à criança e que faz o processo de transição. Se a família é um meio privado e a sociedade é um mundo público, a escola é o quê? A escola, ela não é nem totalmente o espaço público e nem totalmente é o espaço privado, mas é o espaço de transição que precisa exatamente auxiliar as crianças a serem autônomas o suficiente para não precisarem mais da proteção da família. E aí a gente acessa um novo conflito família-escola, né? Porque hoje o que a gente tem o maior conflito entre família e escola é a família devolver os conflitos, é a escola devolver os conflitos que deveriam e precisariam ser resolvidos na escola, exatamente para a promoção dessa autonomia e libertação no sentido bom da palavra, né? Formar pessoas que fossem capazes de prescindir da proteção da família.
Processo emancipatório.
Um processo emancipatório da família necessário para ser adulto e constituir nova família. E aí a escola costuma chamar a família para resolver os problemas que são da escola. E a recíproca é totalmente verdadeira. A família costuma chamar a escola para resolver problemas que seriam do âmbito familiar. Então, infelizmente, não vemos um conjunto de atitudes, de trocas de ponto de vista e de ajuda recíproca. Mas, muitas vezes, um cruzamento de obrigações, como se uma depositasse nos braços da outra o que seria a sua função.
Só, então, dentro disso tudo, você também tem vários estudos sobre a questão da pós-modernidade e dessas relações. Dentro, então, desse binômio família-escola, e o professor enquanto indivíduo que também faz parte dessa instituição, mas ele não é o representante dela. Você entende?
Entendo. Por que você disse que o professor não é representante da escola?
Não, é uma pergunta.
Ah, tá.
Entendeu? Se
eu acho que ele é o representante máximo.
Uhum.
E ele precisa reassumir isso.
Uhum.
Eu sou uma pessoa que trabalho muito. Vou até fazer um desvio da nossa entrevista. Mas para mim é uma meta pessoal, é uma questão com a qual eu trabalho muito, com a reconstrução da autoestima do professor. Eu penso que todo o processo de constituição de políticas públicas educacionais no Brasil destituiu o professor do seu papel social. O professor, ele tem um papel social gigantesco, na minha opinião, como nenhum outro profissional tem. O professor, ele precisa redescobrir a sua autoestima profissional para além dos discursos melancólicos e autodepreciativos de que somos uma profissão desvalorizada, de que somos uma profissão que não é mais legitimada para a sociedade. Ele não pode continuar repetindo esse discurso, porque o professor, quando fecha a porta da sua sala, ele tem toda a possibilidade do mundo de fazer diferença na vida das crianças. Então eu vou lhe dizer: a família não é uma entidade compulsória na vida da criança. Há muitas crianças nesse país que nascem sem família, que não terão a família para contar, mas elas têm o direito garantido de acesso à escola. E é isso que eu digo para o professor, que muitas vezes o professor vai ser a única pessoa de bem, vai ser o único adulto com o qual essa criança vai cruzar durante toda a vida dela. E essa criança vai encontrar nesse professor a única chance de ter um modelo de um adulto para ela levar para o resto da sua vida, não é? Então, não é necessário ter família para entrar na escola. Muitas vezes a escola culpabiliza a família por todos os problemas que acontecem dentro dela. E o que a gente faz com crianças que são órfãs, que não têm família? Então elas estão fadadas ao fracasso na escola? Então eu vejo que o papel do professor é um papel fundamental. E quantas crianças têm família, mas as suas famílias são totalmente desestruturadas? São adultos que de fato não tiveram oportunidades para serem adultos do ponto de vista de maturação afetiva, cognitiva, são adultos só cronologicamente, mas agem feito crianças porque de fato não se desenvolveram de forma adequada, não tiveram as condições necessárias para. Então, muito para além de juízo de valor, eu não estou dizendo que então o professor é o salvador da pátria, ou não estou dizendo que a culpa é do professor, muito distante disso. Eu digo de que o professor, quando ele escolhe essa profissão de especialista em educação, ele precisa recobrar a sua autoestima, recobrar a sua função social. E eu costumo dizer que se eu fizer diferença na vida de um único dos meus alunos, para mim, eu, se tivesse a oportunidade de outra vida, eu voltaria a ser professora e faria o mesmo percurso totalmente novamente. Porque eu vejo que o professor, ele tem esse arcabouço, ele tem essa possibilidade de fazer diferença na vida dos seus alunos, não é? Então, eu acho que ele pode, sim, ele precisa assumir esse papel de representante da escola, e nós já vemos isso. Às vezes, escolas que são totalmente fracassadas, mas tem um único professor que se destaca, que faz um projeto maravilhoso e que alcança questões. Então, eu sou uma ativista e trabalho para a reconstrução da autoestima do professor. Então, eu costumo dizer que eu sou pedagoga com muito orgulho da minha formação e faz toda a diferença na minha vida o fato de eu já ter sido professora alfabetizadora, o fato de eu ter trabalhado com educação infantil em chão de sala de aula durante 15 anos da minha vida, o fato de eu ter sido professora também de ensino médio, que eu trabalhei como professora de química. E a única faixa etária que eu não trabalhei de educação básica foi com ensino fundamental, séries superiores, do 5º ao 9º ano. Dos outros anos, eu trabalhei em todos os segmentos da educação básica e eu penso que isso faz de mim uma orientadora de projetos de pesquisa em mestrado e doutorado dentro da psicologia escolar e do desenvolvimento humano, que é minha linha de pesquisa. Com muito maior experiência, com muito maiores condições de hoje poder ser pesquisadora da área de psicologia escolar e desenvolvimento humano. Porque eu estive no chão da escola, eu fui professora de educação infantil, de ensino fundamental, de educação de ensino médio, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, essa experiência como professora, ela me é muito cara. E eu, então, fecho aqui o meu parênteses de retomar você, professor, que está ouvindo agora esse podcast, que o seu papel nessa sociedade é sem igual, né? E o dia que nós tivermos mais professores que se encham de orgulho ao dizer sou professor, porque luto por condições de vida mais dignas dos alunos que passam na minha mão, e ensino a eles que o conhecimento é uma joia preciosa e que ela abre infinitas portas. Eu acredito que a gente consiga maiores transformações sociais. Uhum. Então, nesse sentido, eu penso que a relação escola-família, ela tem um caminho único. Ela só acontece quando eu tenho o professor envolvido em estabelecer com a família uma relação mais cooperativa, mais de parceria. A família tem pouca condição de fazer esse caminho. Então, quem abre esse caminho para uma relação bem feita com a família é o professor. Ele tem maiores condições disso também. Agora, diria para os professores, o dia que a gente conseguir ter a família como parceira na escola, nós vamos conseguir superar 50% dos problemas de fracasso escolar e de problemas na escola. Uhum. Luciana, você está sendo contraditória, você pode pensar, Gabriel, porque você disse que não precisa de família para o professor fazer o papel dele, e repito, não precisa mesmo. Mas isso não significa que eu diga que a escola possa fazer um trabalho sem a família, né? Uhum. Então, eu digo que eu não posso deixar de fazer meu trabalho como professor porque a criança não tem família, ou porque a criança tem uma família desestruturada. Agora, a maioria das famílias tem grande interesse em fazer parte da vida da escola. E quando a escola consegue fazer esse caminho de ponte com a família, ali as coisas andam bem melhor na escola.
Uhum. É como se a condição ideal fosse a participação Sim. de uma família interessada Sim. e tudo mais.
E a família precisa do apoio da escola, né? Não só para trabalharem juntas pela criança, mas para a própria orientação da família. Muitas vezes a família não tem orientações de cuidados essenciais com a criança de creche, por exemplo. Essa mãe precisa da escola até para ajudá-la a questões de nutrição da criança, questões de cuidados com a higiene da criança, né? Então, eu gosto de pensar numa escola de portas abertas para toda a comunidade, que a escola seja espaço de formação não só das crianças e dos adolescentes, mas de toda a comunidade ao entorno dela, uhum. né?
Bom, eu acho que a gente conseguiu trabalhar a pauta muito bem. Dá para finalizar, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, complementar algo, se você tiver interesse.
Eu tenho sim. Eu queria contar para os professores e para as pessoas que estão nos ouvindo que eu fiz uma investigação, quando do meu doutorado, eu investigava concepções educativas de pais, de família. E eu estava construindo um instrumento de pesquisa.
Pais, os pais,
os pais.
Masculinos?
Não. Pais no sentido parents, né? No sentido de família, representantes da família. Pais, mães, avós, avôs, responsáveis legais pelas crianças. Uhum. E onde que eu me encontrava com esses familiares? Na escola. Então eu ia até a escola, fazia um combinado com a escola e acessava esses pais nas reuniões de pais. Eu tenho uma amostra de mais de 1000 pais. Isso significa que, diferentemente do que a gente escuta no senso comum, a família nem aparece na reunião de pais. Aparece sim, tanto que eu consegui uma amostra de participantes da minha pesquisa que eram familiares bastante significativa. Eu trabalhei com uma amostra representativa das 5 regiões brasileiras. Então, eu fui para a região norte, fiz pesquisa em Belém do Pará, eu fui para a região nordeste, fiz pesquisa no Ceará, eu fui para a região centro-oeste, fiz pesquisa em Campo Grande, aqui no sudeste fiz pesquisa no estado do Espírito Santo, de Minas Gerais e o estado de São Paulo, e no Rio Grande do Sul fiz pesquisa em Santa Catarina. Então, tenho amostras das 5 regiões, porque para além de investigar as concepções educativas dos pais, eu estava fazendo um processo de construção e validamento desse instrumento, que é uma escala que eu estava aplicando nesses pais. Não vou falar dos resultados da escala, não vou falar dos resultados das concepções educativas dos pais. Quem sabe a gente marca outra conversa, Gabriel? Então, quais são as concepções educativas dos pais brasileiros? Vou falar da minha experiência em chegar numa reunião de pais como pesquisadora da USP em locais que vocês nem podem imaginar, como uma periferia da cidade de Belém do Pará, na qual não tinha uma sala de aula, um auditório, nenhum lugar, e a gente sentou no pátio para fazer a pesquisa. E algumas professoras me ajudaram a fazer a pesquisa porque os pais eram analfabetos. Então, ao invés de preencherem no questionário, elas respondiam oralmente para mim, ou para a professora, ou para algum filho que já era alfabetizado. Pesquisas que eu fiz, por exemplo, em salões de igreja, porque não tinha um lugar mais adequado para fazer. Mas os pais foram convidados e foram. E eu, depois de coletar os dados, fazia uma conversa com eles, bem do estilo que eu acredito que deve ser uma reunião de pais. Normalmente, reunião de pais, quem fala são os...
coordenadores, professores.
Isso, Gabriel, você disse que nem era da área, mas acertou. Reunião de pais não era para os pais, para os coordenadores e os professores falarem. Se chama reunião de pais, quem precisa ser ouvido? Os pais. Então, como a gente fazia essa reunião? Eu me apresentava e falava: o que vocês querem perguntar para mim? O que vocês querem conversar? Sobre o que vocês querem conversar? E a gente conversava por hora com esses pais, por horas, e assim, às vezes eu que precisava ir embora, mas eu me encontrei com pais muito interessados em entender melhor do desenvolvimento infantil. Eu me encontrei com pais, sim, de um super colégio privado de uma dessas regiões, pais que eram eles que decidiam em assembleia a pauta da reunião de pais. Reunião de pais que era organizada por um representante dos pais, e dos professores tinham só representantes. A reunião de pais era definida a pauta pelos pais, organizada pelos pais e gerenciada pelos pais, mas aí eram pais de nível socioeconômico alto e com um nível de formação escolar para além de graduação e pós-graduação. Era específico dessa característica dessa amostra, ok? Mas para dizer para vocês que eu trabalhei desde pais analfabetos até pais doutores. E lembrar aos professores que uma é a reunião em que eu, pai, em que eu, professor, vou chamar o pai, e essa precisa ser individual, isso mesmo. Pode mostrar o áudio para o seu coordenador, para o seu diretor. Se você vai falar do desempenho escolar da Ana Carolina, você não pode falar isso no meio dos outros pais. Só diz respeito e é do interesse da família da Ana Carolina. A escola precisa encontrar uma forma de tratar de desempenho escolar individualmente com cada família, porque isso não interessa para mais ninguém. É por isso o esvaziamento da maioria das reuniões de pais. As reuniões de pais são assim, dá um monte de recado que podia já ter mandado por escrito. Daí...
Ou por e-mail, a gente ou, tá...
No... Não é? E aí o que é feito? É, entrega o material da criança, fala das crianças, que a maioria das crianças está tudo bem, a gente tem pouco tempo para a reunião, então... Por favor, o senhor fique, viu, seu Gabriel, com o senhor eu preciso falar mais algum tempo. A senhora, dona Adriana, também fica que eu preciso falar com a senhora mais um tempo. E o restante dos pais são dispensados. E vocês dois nunca mais voltam na próxima reunião, porque vocês morreram de vergonha, porque todo mundo olhou para vocês e já se sabe por que vocês vão ficar na reunião, não é? Por que vocês vão ficar na reunião? Porque o filho de vocês tem problema. Os outros que não têm problema são dispensados. Então, isso faz com que vocês, na próxima reunião, vocês nunca mais mostrem a cara. Então, retomando, reunião de pais precisa ser muito bem planejada. Reunião de pais para construir parceria com a família não é reunião de pais para tratar do desempenho escolar da criança. Isso é uma reunião individual que precisa ser tratada com cada família. Reunião de pais para construir parceria é aquela reunião em que é feita sim coletivamente, com a pauta definida pelo interesse da família e com uma predisposição para diálogo. Reunião de pais, onde quem tem mais que o ser ouvido é a família e o pai do que a própria escola. Utópico? Não. Possível. Porque nessas minhas andanças eu tenho dados de pesquisa de lugares em que a reunião de pais tem a presença, inclusive, do prefeito da cidade. Tamanha a importância que é atribuída ao evento. E reunião de pais, como eu disse para vocês, que a própria pauta é definida pelos pais. Então, nós temos vários exemplos de situações bem-sucedidas em que a família se torna parceira da escola. Isso promove progresso para a escola, para a família e principalmente para a criança.
Tem algo a comentar?
Não, só foi muito bom. Nossa, as questões
muito.
Que jamais ia pensar nisso. Me lembrou até da minha educação, porque minha mãe nunca ia nas reuniões de escola, ela achava horrível, ela sentia que ela não era ouvida, ela sentia todas essas coisas, ela trazia muito isso para casa, falava, a gente vai lá, vai ficar ouvindo bronca. E nem mesmo quando você marca uma reunião com a coordenação, com a direção, nem mesmo nessas reuniões individuais você é ouvido também. Porque também é a mesma coisa de dar bronca, de cobrar, de falar coisas que você não tem oportunidade de se expressar. Minha mãe sempre falou isso, então foi muito importante isso de você.
Legal, legal. Que é bem uma coisa difícil da gente lidar, né? Eu que sou representante da escola, que sou professora, muitas vezes nós temos tanto hábito da avaliação que a gente acha que reunião de pais é para avaliar pais. E essa é, com certeza, uma função que não cabe à escola, né? Não cabe à escola avaliar a família, avaliar quem são as pessoas que constituem a família, o tipo de relação que se estabelece dentro da família, isso é do âmbito privado. Então, realmente, não cabe à escola avaliar os pais, né? Com certeza.
Uhum. Bom, para finalizar, a gente sempre pede uma indicação cultural. Enquanto a professora pensa, Diana, você tem alguma?
Eu tenho uma indicação, que eu pensei quando o Gabriel me trouxe essa questão, que é uma série que eu tenho assistido, que se chama Mindhunter, que foi um amigo meu que indicou, que fala sobre a relação da polícia com a psicologia, e é uma relação muito tópica, mas eles trazem de um jeito sensacional, trazem várias questões que eu acho super importantes para quem estuda psicologia, sobre o que é criminologia, o que é o criminoso, enfim, fica aí a indicação, que é muito, muito boa.
Que é do Netflix.
Do Netflix, isso. Tá disponível a primeira temporada.
Eu não assisti toda, assisti alguns capítulos, mas gosto da ideia dela, primeiro porque é comédia, uhum. Então tem essa coisa de lidar com temas tão polêmicos de uma maneira engraçada, mas sem ser pejorativa, uhum. É o Modern Family,
uhum.
Porque mostra toda essa mostra uma família típica com papai, mamãe e 3 filhos, mas daí mostra estereótipos de filho, a filha que é muito inteligente, a filha que é bonita, mas, entre aspas, é burra, o menino que é mais lento, e aí mostra uma família que adota uma criança vietnamita, e eu acho bem interessante para a gente pensar em protótipos de família, na família da cartilha Caminho Suave, que não existe. Realmente não se faz mais família como antigamente. Graças a Deus, se eu posso dizer dessa maneira, porque não é mais antigamente, né? Então, o próprio Freud, ao se pensar que filhos nascem sem nenhuma relação sexual, você pode ir a um banco de esperma, a um banco de óvulo, e escolher geneticamente as características do seu filho, implantar numa barriga de outra pessoa e ainda assim ele será seu filho. Então é preciso que nós nos atentemos para novas formas de família sem preconceito. E eu acho que Modern Family dá um chacoalhão na gente, ajuda a gente a pensar um pouco sobre essas questões.
Okay. Sim. Eu normalmente não trago recomendações, eu sempre falo tipo alguma coisa no final, mas eu vou trazer uma recomendação de um filme que eu vi esses tempos e que eu quero trazer pra gente analisar no podcast, mas é só pra quando a gente fizer vocês terem alguma questão, que é o agora esqueci o nome do Kevin.
Precisamos falar sobre
Kevin, que eu achei esse filme extremamente problemático em algumas questões, assim, eu não gostei.
Não gostei.
Eu te falo depois o porquê. E eu acho que mas é interessante. E pra finalizar, uma música. Qual é a música que você mais gosta de ouvir?
Então, não que eu ouça, né? Mas Família do Titãs fica o tempo inteiro vindo à minha memória. Mas eu amo trabalhar com família e sou defensora da família com todas as minhas forças.
Olha, não fala isso assim, porque vai parecer que você...
Que eu não defendo a escola,
né? Que não, e que você é meio desse pessoal
bolsominion.
Porque
é
a defesa da família tradicional brasileira.
Não, aquela diferença que você colocou famílias, né?
É, famílias.
Porque...
Então, acho que eu vou bem, né? Porque daí eu vou de Legião Urbana. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer?
Então
só para pensar de que as famílias fazem o melhor que elas podem fazer. Não é que não há uma receita para ser família. E eu, como sou pesquisadora de desenvolvimento humano, eu sempre acredito que a gente está se desenvolvendo. Eu sempre gosto de olhar para as pessoas acreditando que elas, de fato, estão fazendo o melhor que elas podem fazer. Então, sem nenhuma forma de julgamento. E daí a minha ideia de trazer família para a escola, não para avaliar como é que elas estão fazendo e se está certo ou está errado, mas para poder ajudar. E eu acho que nós, professores, por estudarmos desenvolvimento infantil, por estudarmos a criança de forma acadêmica, teórica, metodológica, temos, com certeza, maiores condições de apoiarmos a família, uma vez que a família não é constituída por profissionais da educação. Não é? Então, eu gosto muito dessa ideia de que a família... E aí transponho isso para o professor. professor, eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer naquele momento com o conhecimento que eles têm. Agora, eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Provavelmente, se a gente sentar e trocar, eu vou sair com uma ideia melhor e você também. Então, eu acredito sempre que trocando ideias, os dois lados progridem.
Então tá, gente, é isso. Vou dar um tchau coletivo. Tchau.
Tchau, obrigada. O que você vai ser?